Mas é que está na hora da gente bater papo aqui no programa e o assunto de hoje é bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. A gente tem na linha a nossa entrevistada, é a Daniela Messias, ela que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Faculdade de Planaltina, da UNB. Ela é autora de uma pesquisa, gente, que analisa a conservação da agrobiodiversidade do Alto Xingu pelo povo indígena Yawalapiti. Falei certo, Pipi? Falei, né? Yawalapiti. A Daniela é quem vai contar tudo sobre essa pesquisa pra gente. Daniela, muito boa tarde pra você, tudo bom?
Boa tarde, tudo bem?
Um prazer contar com sua participação. Antes de qualquer coisa, Daniela, você vai ter que explicar pra gente o que, que é esse termo, né? A agrobiodiversidade.
Eu que agradeço, estou super honrada pelo convite. Bom, pelas minhas experiências com a comunidade, eles me ensinaram que a agrobiodiversidade é um sinônimo de vida, né? A agrobiodiversidade são as plantas, são as espécies, as variedades entre as espécies e os meios e as roças no quais essas espécies estão inseridas, né? Então, é a base da nossa vida, é da agrobiodiversidade que sai a nossa alimentação, que sai as nossas roupas, né, que sai as nossas medicinas. Então, a agrobiodiversidade seria a base da nossa vida, né?
Que interessante, Daniela. E como que foi essa pesquisa? Você já foi quantas vezes a campo para analisar essa agrobiodiversidade lá no Alto Xingu?
Bom, tive a oportunidade, né, a honra de conhecer a comunidade por meio de um projeto realizado pela UNB, onde a gente buscava fazer um resgate, né, dessa agrobiodiversidade, das plantas e das espécies que a comunidade de Yawalapiti do Alto Xingu mantém em conserva. Então, foram mais ou menos, como as idas no mestrado agora, foram mais ou menos 5 idas a campo, né? Onde a comunidade mostrava pra gente todo esse trabalho, né? Bem duro, um trabalho duro, que é o trabalho da roça, né? É aquele trabalho de você ficar no sol, de capinar, de cuidar das plantas diariamente, todos os dias. Então, é um trabalho bem duro, mas muito gratificante também, porque ir nas roças e ver uma batata roxa, uma batata amarela, uma batata laranja, vários tipos de amendoins que a gente nem sabia que existia, diversos tipos de mandioca que eles conservam há muitos e muitos anos, né?
Esse é o seu interesse, né? Quer dizer, o seu objeto é saber como que eles conseguem conservar, então, esses alimentos que em outros lugares já não existem mais, é isso?
Exatamente. O objeto é esse conhecimento, né, que é trabalhado e mantido por esse povo, né, pelo povo indígena Yawalapiti, e que mantém essa diversidade que nós mesmos usamos na nossa agricultura, por exemplo, para você desenvolver a soja, os milhos, que a gente usa na nossa agricultura moderna, teve que tirar as plantas selvagens que eram cultivadas por esses povos, né? Então, sem esse trabalho contínuo, diário, né, e milenar feito por esses povos, a gente não teria nenhum desses conhecimentos que a nossa sociedade tem hoje, né? Então, o meu objeto de estudo são esses conhecimentos que esses povos trabalham, mantêm e conservam, né, e que geram a vida para nós, e que é um trabalho extremamente duro, é um trabalho extremamente importante, é um trabalho de base da vida, mas que não é muito valorizado, né, no nosso país. São essas comunidades e povos tradicionais que o nosso Brasil tem, que é tão rico, né, por exemplo, a Amazônia mesmo, né? A gente está aqui na Rádio da Amazônia, esses povos maravilhosos que fazem esse trabalho gigantesco, milenar, e que na maioria dos casos não é reconhecido, né? Verdade. Mas que deve sim ser reconhecido, e que são eles que fazem, que se não fossem eles, a gente não existiria.
Não, com certeza. E Daniela, você percebeu, assim, que existe um interesse dos mais jovens também em manter? Isso vem sendo passado de geração em geração nesse povo?
Existe, Sim, existe uma preocupação muito grande da parte deles de passar, de continuar esse trabalho, né? Apesar, né, das influências da nossa sociedade, né? Das perturbações, né, que a gente causa na cultura deles, mas eles lutam muito para que essa cultura, para que esses conhecimentos não se percam. Né? Uhum. Porque o conhecimento, esse conhecimento da roça, de como manter a mandioca, de como se conservar o amendoim, ele é um conhecimento muito importante, mas que é passado por meio da oralidade, né? Então é passado de pai para filho, né? De avô para neto. Então é um esforço diário para eles, a manutenção desses conhecimentos por meio da cultura. Né? Por isso que, por exemplo, a gente, no Xingu, né, está acontecendo um dos maiores encontros agora, acho que é o maior encontro desde o encontro da Constituinte, né, que foi, acho que 80, 88, que está tendo Raoni, está com mais de 47 povos, mais de 500 lideranças reunidas agora no Xingu, do dia 14 ao 16, para discutir justamente isso, né? Uhum. Essas atividades que vêm de fora, que estão ameaçando, né, o conhecimento desses povos.
O Pipi então, contou aqui, o nosso operador é de lá, do Xingu, só que ele é caiabi. Ele estava falando que o pessoal está reunido lá mesmo.
Então você vê o tamanho do esforço, né, desses povos, né, cada um diferente, esses povos ricos e cada um com a sua especificidade, né? Uhum. Eles são diversos demais e é toda essa diversidade que mantém a vida, né? Então, você vai na natureza, você vai numa cachoeira, aquilo ali existe porque existe milhões de bactérias, milhões milhões de animais, milhões de plantas que vivem ali, né? E que fornecem todas elas serviços ecossistêmicos básicos, né? Uhum. Junto com os povos que manejam. O Brasil, ele tem mais esses 5 riquíssimos biomas, por quê? Porque tem uma diversidade de povos que em cada lugar está ali manejando a floresta amazônica, está manejando o cerrado, está manejando o sertão, né? Então, a gente tem que muito agradecer esses povos e aprender a valorizar eles, finalmente, né? Porque são 500 anos de história, de muito sofrimento, de muito preconceito, né?
É verdade, Daniela, verdade.
Mas eles estão aí lutando. Você percebe que nós estamos há mais de 500 anos nessa situação, mas eles estão aí mais fortes do que nunca, né?
É verdade.
E agora, mantendo as suas rocinhas, isso que é o mais
isso. Isso que eu queria te perguntar, tem relação com as chamadas sementes crioulas? Desculpando aqui a minha ignorância, mas eu tenho certeza que é uma dúvida que deve estar presente também para os ouvintes, né? Tem relação, então, é isso também, né?
Não, as sementes crioulas, eu também sou ignorante, eu estou aprendendo com eles, né? Uhum. As sementes crioulas são justamente essas sementes inseridas dentro desse contexto, né? São sementes inseridas dentro desse contexto de roça, que é como o termo que eles usam, né? Eles chamam de roça, que são essas sementes que estão ali coevoluindo no espaço onde tem floresta, onde tem cerrado, né? Então são essas sementes mais, como eu vou dizer, num termo mais simples, sementes mais naturais, uhum. né? Vamos dizer assim, num termo bem simples mesmo. Uhum. Então, essas sementes que estão inseridas dentro desse contexto de roça, que está ali convivendo com a floresta, que está ali convivendo com os animais do cerrado, com os animais do sertão, né? Então, e são sementes puras, né? São sementes puras, as sementes crioulas são sementes puras e sementes que existem de várias cores, de vários tipos, né? Não existe, não é que nem a nossa semente, né? A nossa semente existe só uma semente de milho específica, amarela, não existe a vermelha, é só amarela, né? Às vezes ela nem, se você planta, ela nem nasce de novo, porque ela é um híbrido, né, que não dá uma outra planta, você tem que comprar uma semente para dar outra planta. As sementes crioulas não, as sementes crioulas elas são vivas, né, são sementes que têm a vida dentro delas. Se você plantar uma semente crioula, com certeza vai nascer um milho, vai nascer um amendoim, né.
E essa diversidade, né, que diz respeito à vida mesmo, né, Daniela? A natureza, assim como a gente, ela tem suas sua diversidade, suas especificidades, suas cores. Essa coisa das sementes crioulas é muito interessante, por isso muito bonito também. Qual que é o próximo passo da sua pesquisa? Como que está a questão do estudo mesmo?
Bom, a pesquisa, eu vou tentar explicar assim de forma mais... ver se eu consigo. Durante a minha graduação, eu me interessei muito pela questão da agrobiodiversidade por conta disso, né? Eu percebi que a agrobiodiversidade, ela é a vida. E sem a agrobiodiversidade não existe vida. Então, como que os nossos pais vão envelhecer, como que os nossos filhos, né, vão crescer? Então, é muito importante a gente ter a ideia do que é a agrobiodiversidade e como se conserva. Então, na minha graduação, eu pesquisei o campo das espécies e das variedades que a gente podia encontrar nas rosas e o alapite. Então, junto, né, com os mestres, né, da comunidade, a gente fez visitas às rosas e identificamos as espécies e as variedades entre as espécies. A gente viu que tinha mandioca, tinha amendoim, e tinha vários tipos de mandioca e de amendoim, certo? Nós catalogamos esses dois campos. No mestrado, a gente agora está estudando os sistemas agrícolas no qual essas plantas estão inseridas. Por que não existiria essa diversidade de espécies se elas não tivessem um meio, né, para elas se reproduzirem, se manterem, como se fosse um berço, né? A roça é o berço da vida, né? Então, a gente não tem como a gente conversar sobre a biodiversidade sem falar dos sistemas agrícolas tradicionais. Então, agora, no momento, a gente, no campo que foi feito agora em outubro, a gente visitou as roças e aí a gente observou como se dá esses sistemas agrícolas tradicionais, no caso do Viola-Pitch. Então, a gente vai concluir, né, esse estudo da agrobiodiversidade, que são esses três campos. E a partir desse estudo, a gente vai conseguir identificar técnicas e conhecimentos que a gente deve valorizar, deve fortalecer, talvez até reconhecer como um patrimônio biocultural, né? Que mantém essas espécies e variedades que a gente pode fazer melhoramentos genéticos, né? Que a gente pode estar usando de uma maneira mais justa, né? Não dessa maneira como é usada atualmente, mas de uma maneira mais justa, e valorizar esses guardiões que fazem esse trabalho que não são reconhecidos.
Nossa, Daniela, que bonito isso. Eu não posso encerrar nosso bate-papo sem te perguntar de que forma você acha que esse estudo, né, quer dizer, que te levou para lá, para o Xingu, de que forma isso mudou a Daniela?
Ah, completamente, né? Tenho certeza que me tornou mais humana, né? A nossa sociedade, a gente nasce meio desumano, né? A gente nasce desconectado do que é humano, né? A gente não dá valor às pequenas coisas, como uma pequena sementinha, né? Então, lá em todo lugar que eu vou, eu pergunto como que planta, eu guardo a sementinha, né? E eu percebi a importância desses guardiões, né? A importância desses povos e comunidades tradicionais que o Brasil tem e é tão rico, né? Que mantém esse 20% da natureza no mundo, porque o Brasil, ele tem 20% da natureza no planeta. Né? Então, essa natureza toda, ela é guardada por esses guardiões há milhares de anos. Né? Então, me mudou o meu olhar de mim como ser humano, me tornou mais humana e também me conscientizou do nosso papel, né, de fortalecimento e valorização desses povos e comunidades que... No momento atual, né, e na história do Brasil, sempre foram marginalizados, né? Por exemplo, o Xingu, né, ele é um dos maiores corredores da sociobiodiversidade do mundo. E não é coincidência esses povos estarem ali, né? Não é mera coincidência. São eles que guardam toda aquela riqueza hídrica, toda aquela riqueza natural, né? Toda aquela riqueza de espécies, de animais, né? De ar puro, né? Apesar de estarem ilhados pelo agronegócio, né? eles mantêm, eles conservam e eles lutam por isso, e lutam derramando até sangue, né? A gente viu esse ano quantos indígenas foram mortos esse ano já, né? Só porque estão ali buscando conservar.
Verdade,
né? Então,
Daniela,
eles me ensinaram a viver, né? Porque isso é viver. A gente vive na cidade, na correria, não lembra que a alface precisa de semente, né? Não lembra que as coisas não vêm do mercado, mas que é muito duro esse trabalho do agricultor, né? O agricultor, ele é a primeira pessoa que a gente... É o primeiro profissional que a gente precisa. O agricultor, quando a gente acorda, a gente precisa o quê? Comer. A gente não come se não tiver um agricultor que plantou aquilo, né?
Uhum.
Então, ele mudou quem eu sou, mudou a minha visão com relação aos povos e comunidades tradicionais brasileiros. Me deixa com orgulho de falar que eu sou brasileira, sabe? Eu tenho um imenso orgulho de falar que eu sou brasileira. Porque olha só o que essas pessoas fazem. Eles mantêm serviços ecossistêmicos, serviços naturais, sabe? Para o mundo, não é só para a gente. Porque o que a floresta amazônica fornece não é só para o Brasil. Vai para os Andes, vai para a Antártida, chega no mundo todo, né?
Verdade.
Por isso que o mundo está preocupado com a Amazônia. Mas, e tem a Amazônia, e tem o Cerrado, que já foi destruído, né?
Uhum.
Praticamente todo, que não, também ninguém lembra, porque o Xingu, ele tem porções de Cerrado da Amazônia, né? Ele é a transição à Amazônia.
Uhum.
Você pensa como que esse lugar é riquíssimo.
Verdade.
Então, é o encontro dos dois maiores biomas. Então,
nossa,
essas pessoas são anjos que Deus colocou na Terra e que a gente tem que valorizar, sim.
Com certeza, Daniela. E assim, eu quero te parabenizar, sabe? Não só pelo trabalho, mas pelo seu olhar. Você tem um olhar muito sensível mesmo para tudo que acaba te rodeando por conta, né, do teu trabalho. Teu trabalho te levou a lugares e você realmente esteve e está nesses lugares, né? E isso é muito bom. E eu agradeço muito por você ter dividido um pouquinho aqui com a gente, né, da tua experiência, do teu trabalho e do trabalho desses povos tradicionais que a gente aqui na rádio também valoriza muito. Inclusive, espero que estejam nos ouvindo, e se estiverem, já fica nosso beijo, né, Daniela? É, não só lá no Xingu, mas todos os povos indígenas do Brasil. E eu agradeço, viu, Daniela? Parabéns, desculpa, parabéns pelo seu empenho, pelo seu estudo, pelo seu olhar, e eu espero que você siga ainda.
Eu que agradeço o convite e agradeço os mestres que eu tenho na minha vida, que é o Tunuli, né, que é o Cacique Aritana, que são as pessoas que são inspirações, que me ensinaram a ter esse olhar. Eu não teria esse olhar se não fosse a comunidade como um todo, assim, né? Então,
bonito.
Agradeço o convite demais, eu fico lisonjeada, porque tá falando aqui sobre isso, né, é uma honra. E eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, assim, se interessem mais pela causa indígena, né? Não só indígena também, mas de todos os povos, né? A gente tem os caiçara, tem os quilombolas, a gente tem muito, 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 muito povo aqui no Brasil que faz esse trabalho. E que a gente consiga tocar os corações das pessoas e que elas se interessem e comecem a expressar mais, né? E politicamente, né? Economicamente, porque o nosso consumo também influencia muito.
É verdade.
Né?
É verdade.
Então, é isso. Obrigada.
Ah, adorei, Daniela. Obrigada. Porque a gente, na verdade, a gente está falando de uma coisa, mas a gente está falando de várias coisas, né? A gente sabe disso, mas foi muito bom contar com a sua participação.
E eu estou aberta, quem quiser pode falar comigo, Facebook, Instagram.
É só procurar Daniela Messias?
É, só Daniela Messias, a gente conversa, a gente troca.
Pronto.
Né?
E eu agradeço muito e espero que a gente volte a conversar também aqui na rádio ainda.
Só me chamar.
Tá bom. Olha, um abraço muito grande pra você e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, tá bom?
Obrigada.
Tchau, tchau, Daniela. Conversei com a Daniela Messias, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Faculdade de Planaltina da Universidade de Brasília. Ela que é autora dessa pesquisa que vem analisando aí a conservação da agrobiodiversidade lá no Alto Xingu.